Capítulo 12. Acusado.
Você precisa ajudar-me, Carlos. Não percebe o quanto isso é importante para mim e para minha família? Preciso descobrir onde está o Matias e só esse homem deve saber.
Mas não adianta somente encontrar o antigo sócio de seu pai. Você precisa ter provas contra ele. E pela maneira com que você me contou, ele não deixou prova alguma.
Já lhe falei que o tal de Dr. Jorge testemunhará em benefício de meu pai, contando tudo o que esse advogado, juntamente com Matias, armaram contra ele. Só preciso descobrir onde Matias está escondido com todo o dinheiro da empresa. Se conseguir reaver boa parte desse dinheiro, posso tirar a fábrica da falência, Carlos. Você entende como o que lhe peço é importante? Não só para mim, como para centenas de operários que ficarão sem emprego, quando pararmos as máquinas.
Os dois rapazes, ambos com 19 anos, são grandes amigos e colegas de escola e de diversões. E Carlos não tem como negar o que lhe pede o companheiro.
Está certo, Júnior. Eu arranjo tudo para você. Na verdade, não tenho escolha, não é? Você tem razão. Mas ainda insisto que meu pai deveria ficar sabendo disso.
Pelo amor de Deus, não. Se seu pai ficar sabendo, ele quererá agir de maneira dele e não dará certo. Preciso fazer as coisas a meu modo. Fique tranquilo. Não colocarei você em situação difícil para com seu pai. Ele não saberá que você me ajudou. Confie em mim.
Está bem. Arranjarei cópias das chaves para você. Dê-me apenas alguns dias.
Alguns dias, Carlos? Não posso esperar muito tempo para pôr as mãos naquele crápula.
Vou fazer todo o possível. Talvez amanhã, mas você tem certeza de que é a única maneira? Não pensou em procurar a polícia?
Acredite, Carlos. É a única maneira. Tudo está contra nós e sem provas fatalmente poderemos ser até processados por calúnia. Tenho mesmo que encontrar Matias.
Mas esse doutor Jorge, ele não pode ir à polícia?
Ele só testemunhará quando eu lhe revelar o paradeiro do ex-sócio de meu pai e descobrir todos os bens que ele conseguiu amealhar com o roubo na empresa.
Entendo, mas será muito difícil, Júnior. E até mesmo, ao que me parece, perigoso.
Estou ciente de tudo isso, mas é a única chance que eu, minha família e a empresa temos.
São 12 horas e 15 minutos de segunda-feira. Roberto, com os outros pacientes, está almoçando no refeitório da clínica quando tudo começa.
Será que estou tendo visões novamente, meu Deus?
Pergunta-se Roberto ao ver um rapaz adentrar violentamente o refeitório com uma arma na mão e dirigir-se em sua direção, enquanto um outro elemento de cor, também armado, fica na porta.
Ninguém se mexa e fiquem todos calados ou alguém vai sair ferido aqui!
Grita ameaçadoramente para todos, principalmente para os enfermeiros. Nesse momento, Roberto chega à conclusão de que não está tendo nenhuma visão, pois todos estão olhando assustados para o rapaz.
Você aí!
Grita apontando para Roberto.
Vem até aqui na frente!
Eu? Pergunta.
Sim, você! Você não é Roberto, o famoso e brilhante advogado?
Roberto sou eu.
Sei que é você. Vem até aqui. Vamos, rápido!
Grita enquanto corre em sua direção e o arrasta até próximo da porta, agarrando-o pelo pescoço e encostando a arma em sua cabeça.
O que quer de mim? Pergunta-lhe assustado.
Pouca coisa, seu miserável. Quero que diga onde está Matias.
Matias? Que Matias?
Não se faça de besta comigo.
Berra, bastante nervoso, o rapaz.
Já estou sabendo de tudo. Vamos, diga-me. Pra onde fugiu aquele ladrão?
Matias, pensa Roberto. Já ouvi esse nome. Matias. Sim, é cliente de Jorge. Espere, moço. Já ouvi falar de um tal de Matias. Ele é cliente de meu sócio.
De Jorge?
Sim. Você o conhece?
Pare de me enrolar, doutor Roberto. Você ajudou Matias a fazer toda aquela sujeira com meu pai. Vi muito bem o seu nome em vários recibos de honorários que deu a ele. Grandes quantias, não?
Não estou entendendo.
Você sabe que meu pai suicidou-se, doutor Roberto. E por culpa sua e de Matias. Você sabe o porquê, não? Vocês o roubaram e nos colocaram à beira da falência.
Suicidou-se?
Não seja cínico, doutor Roberto. Sabe que estou quase apertando esse gatilho? Você é tão perverso, tão maléfico, que não sei como ficou sabendo e resolveu até filmar o suicídio de meu pai e sua vítima.
Suicídio, meu Deus? Aquele homem que eu filmei?
Era meu pai, moço. O que sentiu assistindo e registrando tudo, hein?
Nessa hora, inflamado pelo ódio, o rapaz esbofeteia violentamente Roberto, atirando-o ao chão e tornando a agarrá-lo pelo pescoço. Roberto fica atordoado com o tapa, mas sua mente está em outro lugar, lembrando-se da cena do suicídio.
Fiquei sabendo que o senhor inventou que alguém o empurrou, fazendo-se passar por débil mental. Todos do prédio comentaram esse fato. Doutor Jorge disse-me que não apareceu ninguém no filme.
Você conversou com Jorge?
Ei, Júnior!
Grita o negro que toma conta da porta, armado.
Está chegando o Dr. Frederico.
Júnior volta-se e olha fixamente para o médico.
Júnior? O que significa tudo isso? Como entrou aqui? O que está fazendo com essa arma e com um dos meus pacientes?
Paciente, doutor? Este homem não tem nada. Ele finge que está doente para poder sumir um pouco de circulação. E também, se for descoberto o que fez, poder alegar doença mental.
Não estou entendendo.
O senhor sabe o que aconteceu com meu pai, não sabe?
Lógico que sei. Você e meu filho são amigos. Mas, por favor, deixe de lado essa arma. Pode ferir alguém.
Tem razão, doutor. Ela pode ferir quem se mexer e tentar alguma coisa.
Afinal de contas, o que tem esse homem a ver com seu pai?
Meu pai, doutor, foi ludibriado pelo sócio com a ajuda deste homem. O ex-sócio do meu pai fugiu com todo o dinheiro da firma e estamos, como já disse, à beira de uma falência. Encontrei vultosos recibos de honorários em favor do sócio de meu pai, assinados por este famoso advogado.
E o que você quer?
Pergunta assustado o médico.
Quero que ele diga-me para onde fugiu aquele homem, onde está escondido.
Não sei nada sobre essa história, argumenta Roberto. Esse Matias era cliente de Jorge, meu sócio no escritório.
Agora quer pôr a culpa no sócio. E o senhor sabe, doutor Frederico, que esse homem demoníaco filmou o suicídio de meu pai?
Então era seu pai quem ele filmou?
Sim, doutor. Esse homem deve ter o demônio dentro de si.
E dirigindo-se a Roberto, fala colericamente.
Vamos, homem! Diga-me onde está Matias! Fale ou eu o mato!
Não sei de nada! Ai, minha garganta!
Sabe o que eu vou fazer com você? Vou levá-lo até o andar de cima e fazê-lo atirar-se para baixo e quando estiver caindo, vou atirar em sua cabeça! Venha!
O rapaz começa a arrastar Roberto, que tenta soltar-se de seu braço. Quando estão chegando perto da porta, guardada pelo negro, esta se abre e o refeitório é invadido por vários policiais, de armas em punho, que foram chamados pelo Dr. Frederico, pois quando Júnior entrou no refeitório, o enfermeiro que vigiava aquele local através das câmeras ali instaladas avisou o médico que imediatamente mobilizou a polícia e foi até lá, pois havia reconhecido o amigo de seu filho. O negro é imobilizado rapidamente, sem reação alguma. Júnior vacila e recua alguns passos, sempre agarrado em Roberto.
Esperem!
Pede o médico.
Júnior, ouça-me. Se você matá-lo, talvez não tenha mais a única chance de descobrir o paradeiro de quem procura. Não faça nenhuma loucura. Vamos para a delegacia. Acompanho você e farei tudo para ajudá-lo.
Onde está o Matias?
Grita ainda para Roberto. Não sei de nada. Juro!
Por favor, Júnior, dê-me essa arma!
Pede-lhe o médico.
Já disse que vou ajudá-lo. Talvez a polícia consiga localizar o ex-sócio de seu pai.
O rapaz, então, não vendo outra saída, entrega a arma ao médico e saem todos do refeitório.
Clóvis!
Sim, doutor.
Responde o enfermeiro vindo ter a porta.
Fique de olho no paciente.
Pode ficar tranquilo.
Não é possível que o Roberto tenha feito isso, que está nos jornais!
Exclama Débora, entre lágrimas. Em sua casa, estão reunidos na sala Ciro, Luiz Alberto, Dalva, Adriana e Raul, o comandante de polícia.
Não posso acreditar!
Continua.
E como Jorge pôde incriminá-lo dessa maneira? Ele deveria ter nos procurado assim que ficou sabendo do caso. Você não conseguiu encontrá-lo, Ciro?
Não, Débora. Estive em seu apartamento e telefonei várias vezes. O síndico informou-me que ele saiu com a esposa, carregado de malas.
O que acha, Raul? Você que conversou com Jorge.
Ainda não cheguei a conclusão alguma. Estou esperando uma ordem judicial para falar com Roberto.
E quando será isso?
É um pouco complicado, sabe? O juiz precisa entrar em contato com o médico que cuida dele, para que este autorize ou não o interrogatório.
Interrogatório?
Maneira de dizer, Débora. Vou lá conversar com ele. Isto é, se ele estiver em condições de falar.
E como você permitiu que os jornais publicassem isso a respeito de Roberto, incriminando desse jeito?
Fiz de tudo para impedir, mas Jorge e aquele rapaz, o Júnior, deram uma verdadeira entrevista aos jornalistas.
Escreveram que Roberto foi diabólico, filmando o suicídio da sua própria vítima. Meu Deus, que horrível! Estão dizendo que o suicida, o senhor Moura, deve ter avisado Roberto que se suicidaria, caso ele não o ajudasse contra Matias.
Realmente, tudo está muito complicado para Roberto.
Comenta Raul.
De acordo com os jornais, a filmagem, a falsa acusação de que alguém tivesse empurrado Moura, tentando armar uma confusão e dúvidas a respeito de sua morte, a fuga do hospital, foi tudo planejado por Roberto para escapar como doente mental, caso alguma coisa saísse errada. Mas o pior são as provas materiais de seu envolvimento com Matias, para quem ele assinou vários recibos de serviços prestados por ele, de vultosas quantias.
Aqui, no final da reportagem,
diz Ciro.
Neste quadro, o jornal traz a explicação do filho de Moura, Júnior, que relata que seu pai cuidava tão somente do setor industrial da empresa e que nada entendia de negócios, ficando essa parte por conta do sócio, em quem ele confiava plenamente e assinava tudo que o amigo lhe pedia, sem ao menos ler, ou mesmo tomar conhecimento do que era e que Matias, assessorado por Roberto, fê-lo assinar saques vultosos e anuência para a venda de bens móveis e imóveis da empresa. Na época certa, Matias desapareceu e a fábrica só resta a falência. Fala, inclusive, da surpresa e da revolta do próprio Jorge, sócio de Roberto, que não se conforma com o que ele fez e que diz estar disposto a ir aos tribunais para testemunhar o envolvimento dele com Matias.
E por que ele sumiu com sua esposa?
Acredito que para evitar o assédio da imprensa,
diz Luiz Alberto,
que está empolgada com esse caso.
O que faremos, meu Deus?
Choraminga Débora, já à beira de um ataque de nervos.
Não acredito em nada do que está escrito aí. Meu Roberto seria incapaz. Você o conhece, Raul. Ele não precisa de dinheiro, nós temos tudo.
Sei disso, Débora. Também não acredito em nada dessa história e por isso vou investigá-la a fundo e incansavelmente.
No dia seguinte, munido da autorização judicial e com a devida permissão do Dr. Frederico, Raul conversa com Roberto na sala e na presença do médico.
Isso é tudo, Roberto. O que tem a dizer-me?
Não dá para acreditar, Raul, que tudo isso esteja acontecendo principalmente pela confiança que sempre depositei em Jorge. Na verdade, lembro-me agora de ter assinado vários recibos em branco para que ele utilizasse, pois alegou que os dele haviam terminado e que a gráfica estava demorando para entregar-lhe os impressos. Disse-me que assim que estivessem prontos, iria trocá-los pelos seus e nem lembrava-me mais disso. Mas não é possível que ele tenha feito isso comigo e consigo próprio.
Era muito dinheiro, Roberto, e a ambição faz com que muitos que acreditamos honestos se rendam a ela.
Mas não é só por esse detalhe. Como pode ele planejar culpar-me se algo desse errado? E foi o que aconteceu, não?
Quando Matias percebeu que seriam talvez levantadas investigações a mando da família para apurar as causas do suicídio de Moura precipitadamente, fugiu, deixando alguns papéis comprometedores. Aliás, Matias já nem era mais sócio de Moura e ninguém sabia disso, nem o próprio Moura, que assinava tudo sem ler.
Roberto então arrisca uma pergunta. Vocês acreditam em mim?
Acredito, Roberto.
Responde sinceramente Raul. O médico limita-se a olhar para os dois. E o senhor, doutor? Insiste.
Para mim está tudo muito estranho. Na verdade, não conheço bem você ainda e não sei até que ponto poderia dizer algo desse tipo. Acho muita coincidência você ter filmado o suicídio do homem. E se você for realmente inocente, pode ter certeza de que a vida pregou-lhe uma grande peça, pois acredito que será muito difícil as pessoas acreditarem no que diz.
E Jorge, Raul?
Estamos tentando localizá-lo, assim como Matias, mas não está sendo nada fácil. Estamos investigando a compra de passagens para o exterior, mas é um trabalho demorado.
Você vai me prender?
Não. Você está sob cuidados médicos psiquiátricos e apenas tenho nas mãos uma denúncia que não prova nada.
Mas por que os jornais?
Os jornalistas foram por demais precipitados, apesar de que noticiaram apenas as acusações do rapaz contra você. Tentei impedi-los, alegando que deveriam aguardar uma defesa de sua parte, mas não adiantou.
Inacreditável. Já usei tanto esta palavra, mas tenho que repeti-la quando escrevo o que aconteceu comigo. Não podia acreditar que meu amigo e sócio tivesse feito tamanha crueldade para com aquele infeliz que acabou pondo termo à própria vida, para comigo e para com ele mesmo, jogando pelos ares todo o patrimônio de honestidade e justiça que havia conquistado através dos anos pelo seu trabalho. E daí, o que seria de mim? Estava de mãos atadas, enclausurado numa clínica psiquiátrica. Como poderia defender-me se tinham provas forjadas por Jorge? E Dona Laura? Não havia desde a sessão mediúnica passada? O que teria acontecido? Será que hoje haveria trabalho mediúnico? Já era quarta-feira novamente. Foi pensando em tudo isso que acabei adormecendo nesse dia, das 6 horas da tarde após o jantar, até as 9 horas e 30 minutos aproximadamente, quando acordei com alguém pronunciando meu nome. Abri os olhos e o quarto estava às escuras. Procurei o comutador da luz e a acendi. Não vi ninguém. Estava lavando o rosto na pia do banheiro e ouvi novamente que me chamavam. Voltei para o quarto e, mais uma vez, nada vi. Parecia-me a voz de um senhor de idade. Não dei a menor importância e deitei-me para tentar colocar minhas ideias em ordem. Sabia que minha esposa e meus irmãos, assim como meu amigo Raul, acreditavam em mim e que fariam todo o possível para tentar resolver a questão, mas pensava também como poderiam resolvê-la. Até os enfermeiros passaram a olhar-me com certo receio e desconfiança. E Dona Laura? Pensava preocupado. Não aparecera e nem mandara avisar-me do que poderia estar acontecendo com ela. Ela era minha tábua de salvação, pelo menos para ajudar-me a controlar minhas visões. Estava ainda com esses pensamentos a rodar em meu cérebro quando a porta se abriu repentinamente e, como um bálsamo para mim, entrou a gorda senhora grisalha, Dona Laura. Fiquei tão contente que não pude conter a minha alegria, saltando da cama e dando-lhe um forte abraço.